Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com a Feijoada Completa desta semana. Lembrando aqui que você pode participar do programa, viu? Manda pra gente seu e-mail no radio@camara.leg.br. radio@camara.leg.br. E aí a gente vai ouvindo a Maria Bethânia também cantando aí Santo Antônio. Olha só, gente. Mais uma pro Santo Casamento. O povo gosta mesmo, hein? Todo mundo querendo achar casamento. Por isso que estão homenageando tanto Santo Antônio aqui.
Viva, viva, meu santo. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio?
Ei, vai lá. Maria Bethânia cantando aqui pra gente, aqui no Feijoada. E olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Bom, eu já não tenho mais essa preocupação, sou casado há 25 anos, então tá bom, né? Não tô procurando casamento, não. Mas aí a gente dá uma homenagem aí pro povo que tá caçando casamento com Santo Antônio aqui no nosso programa de hoje. Muito bem, gente. Vamos agora, então, soltar a música do Asher pra gente poder falar de basquete. Olha lá. E mudou tudo o clima do programa, hein? Olha que beleza. Muito bem, gente, na última segunda-feira passada, temporada 2023-2024 da NBA, a National Basketball Association, chegou ao seu grande finale. Vencida aí pelo Boston Celtics em cima do Dallas Mavericks, um jogo, né, fantástico aí, em 4 jogos, né, são uma vitória aí de 4-1 na série, encerrando aí uma temporada. Um time que já veio mostrando, né, durante o ano de 2023-2024, toda essa temporada, que tinha muito gás para queimar, tinha muito combustível e acabou que realmente deu meio que o esperado, né? O Boston Celtics realmente fazendo uma bela campanha. Aqui nas conversas que a gente sempre tem aqui na redação da Rádio Câmara, eu acabei descobrindo o seguinte, que eu, o Carlos Oliveira, que apresenta aqui o nosso Fatos e Opiniões e também faz a ancoragem no plenário, e o nosso estagiário de jornalismo, João Gabriel Freitas, temos uma paixão em comum, basquetebol. E a gente sempre ficava conversando ali na porta da redação e a gente resolveu trazer para o estúdio o papo da porta da redação. Então, João Gabriel, primeiro conversar com você, que é o mais novo da turma.
Ô, rapaz.
O cara já tá acostumado a falar aqui nesse lugar, né? Então tá mais fácil.
Ah, bom demais.
Como é que tá você? Tudo bem?
Tô melhor agora na presença dos amigos, né? Ainda mais para um tema tão gostoso como esse, que é a NBA. Uma temporada fantástica e uma final também muito marcante. Vamos falar sobre isso.
Carlos Oliveira.
Então, Edson, é maravilhoso a gente poder mudar de assunto, né? A gente sempre aí falando de políticas, às vezes que eu participei do programa foi contando coisas do plenário.
O plenário,
agora,
é verdade.
Falar de basquete, trazer essa conversa que a gente sempre faz aí no corredor aqui para os nossos ouvintes e internautas é bom demais, como diriam em Goiás.
Bom demais. Gente, vou começar. Bom, como eu comecei a fala, a saudação pelo Gabriel, João Gabriel, vou começar por você, Carlos, falando o seguinte. Campanha do Boston nessa temporada regular e também nos playoffs, ou seja, deu o esperado, quer dizer, acho que deu o esperado, né? Os caras venceram quase todos os jogos da temporada regular, impressionante, né?
Edson, eu acredito que deu o esperado, mas assim, a gente sempre tem uma dúvida, porque a conferência que o Boston dominou e tem dominado é uma conferência que eu acho mais relativamente fácil, né? Então eu falei, eu imaginei que talvez o Boston enfrentasse um pouco mais de dificuldades, mas eles perderam só 3, né, nos playoffs todos, então...
É. 3 nos playoffs e 8 em 82 jogos. Foram, se não me engano, acho que 8 derrotas só, né, João?
O Boston foi o time, esse time, né, marcado pelo Tatum, pelo Jaylen Brown, pelo Drew Holiday, foi o time do Boston Celtics com mais vitórias na história, relembrando a época mágica do Celtics com o Larry Bird, né?
Aham.
Então, assim, um time muito forte que a gente já sabia. Mas como o Carlos comentou, essa temporada, Edson, teve uma disparidade muito grande, né, entre o leste e o oeste. Para se ter uma noção, os caras da liga, né, o Stephen Curry, o LeBron James, esses caras, o Curry nem foi para os playoffs e o LeBron James caiu na primeira rodada do oeste. Então a gente tinha essa dúvida, mas na prática, no fundo, eu acho que a gente sabia que o Celtics era o time a ser batido, né?
E ainda mais que pensando no Dallas, que nunca foi assim uma equipe, né? Você tem ali o Luka Doncic, né, Edson, e o Kyrie Irving agora, mas eles já tentaram, por exemplo, inclusive com o Kristaps Porzingis, que tá agora no Boston e foi campeão, eles tentaram juntar o Luka Doncic com o Kristaps Porzingis no Dallas nas temporadas anteriores e não deu certo, trouxeram o Kyrie e acabou que, assim, não tem uma equipe assim que pontua, que ajuda, e se os dois não funcionam, aí é difícil, né?
Pois é, e falando em Dallas, você acha que o Dallas foi longe demais para o time que tinha? Porque, assim, vamos ser sinceros, né? O Doncic e o Kyrie praticamente levaram o time nas costas, né? Meio que...
É uma pergunta interessante, porque a NBA, ao longo da história, foi se formando ao redor de grandes atletas, né? Eu acho que esse Dallas é um pouco isso. Tem um bom grupo de atletas, mas nada demais. É muito centrado no Luka Doncic e no Kyrie Irving. Tanto que, na final, quando o Kyrie não conseguiu corresponder... Aí a vaca foi pro brejo, né?
E o Luka Doncic ainda tava machucado, né, no terceiro jogo lá do playoff,
ninguém,
né?
Ninguém pode dizer nada sobre, assim, sobre a dedicação do Luka Doncic, né, gente? Ele se arrastando praticamente em alguns jogos, com um problema no joelho, e tava assim, e o cara, do que ele podia fazer, ele fazia, né?
Não, total. E assim, falando sobre essa discrepância dos dois times, Jason Tatum, 22 pontos de média em 5 jogos, Jaylen Brown, 20 pontos, Drew Holiday, 15 pontos. Dallas Mavericks, Luka Doncic, beirando os 30 pontos de média, Kyrie Irving 20, o restante do time muito abaixo.
Muito abaixo.
E falando disso, dessa questão de estar tão abaixo, o que vocês acharam de Jaylen Brown como MVP, hein, Edson?
Pois é, o João Gabriel tinha cantado essa pedra lá nas nossas conversas lá na coisa. João, merecido Jaylen Brown ter levado o título de MVP das finais?
Cara, eu honestamente acho que sim. A gente até brincava aqui nos bastidores que, apesar do Jason Tatum ser o que eles chamam lá de franchise player, o jogador da franquia, o cara dessas finais pra mim foi o Jaylen Brown. Em todos os momentos em que o Celtics esteve contra as cordas, contra o Dallas Mavericks, quem assumiu a bola, quem foi arremessar melhor, quem foi mais pro lance livre, foi o Jaylen Brown. Por mais que o Tatum tenha acabado a série com números melhores, o Jaylen Brown... E no fim é isso que importa, né? Assumiu a responsabilidade do time.
Uhum. Decidir é o que importa, né, nesses casos. Eu vou te falar, sinceramente, eu não gosto muito do jogo do Jaylen Brown. Eu prefiro o jogo do Tatum, porque, assim, até contando um pouquinho da minha velhice já, eu vi o Jordan jogar, né?
Você, meu filho, nosso.
É nós mesmo.
Eu e você, nós somos aqui. Nós lembramos daquele timaço, né, do Dream Team da Olimpíada de Barcelona, né, meu cara?
Pois 92, é, pois, né? É. Então eu gosto de gente assim mais habilidoso, que faz umas coisas que a gente fica imaginando de onde ele tirou essa capacidade de tomar essa decisão, de fazer isso. É óbvio que, claro, eu não estou comparando o Jason Tatum ao Jordan, né? Porque ele não tem essa capacidade de decisão, enfim, mas é um jogo mais habilidoso, Edson.
Pois é. Agora eu queria, gente, saindo um pouco dessas finais, foi uma temporada que teve revelações interessantes, né? Todo mundo esperava muito do Wembanyama, que veio draftado com toda aquela coisa, é o cara para ser batido e tal. O que atrapalhou o Vitor Wembanyama, na opinião de vocês, foi o time do Spurs, que realmente é um time que atualmente, mesmo tendo um técnico brilhante como o Popovich, não consegue ir muito longe, né, na temporada?
Ah, sem dúvidas, Edson. É uma provocação que a própria NBA faz, né? Essa questão do draft, do melhor jogador jovem e pro pior time, é pra gente ter esse balanceamento de equipes. O próprio Jordan, na década de 80, foi pra Chicago, pro Chicago Bulls, um time muito fraco e depois se tornou o que se tornou. Eu acho que faz parte da trajetória do grande herói, assim, sabe? Você construir um time em volta de si e melhorar os atletas que estão ao seu redor.
Ele foi muito bem, né, nessa primeira temporada.
Não, o jogo dele, eu acho que não tem o que discutir, né? A altura que ele tem e o jogo que ele conseguiu fazer. E o interessante do Wembanyama é que, apesar do tamanho, né, Carlos, ele não é um cara lento. Ele consegue se movimentar muito bem, né?
É incrível a gente assistir aos jogos e ver ele correndo daquele jeito, dando
com 2,20 e tantos, cara, então, quase 2,30 de altura.
Dando aquele tanto de toco, né, arremessando dos três, é incrível aquilo, viu, Edson?
É legal demais.
Perdão, Carlos, eu gostaria de fazer uma provocação. Hoje, a gente tem uma diferença entre os big men, os grandes homens da NBA, os pivôs, Joel Embiid, próprio Wembanyama, Nikola Jokic, e os armadores muito habilidosos, Stephen Curry, Luka Doncic, Kyrie Irving, Shai Gilgeous-Alexander. Para draftar na primeira escolha do draft hoje, vocês iriam para um cara que vai lá dentro no garrafão ou um cara que arremessa melhor dos três pontos?
Cara, eu particularmente acho que o grande problema que a gente tem tido na NBA, se você pegar esse, por exemplo, vamos pegar até a própria final, o último jogo, os cinco primeiros minutos do jogo, os dois times estavam nervosos pra caramba, e quando o time começa a ficar nervoso, a primeira coisa que o time faz é começar a arremessar de três. Arremessa de três de qualquer lugar, não tem importa, vamos ver se cai, é franco atirador. Eu gosto mais do jogo de infiltração. Eu gosto muito e eu draftaria um cara que sabe fazer infiltração, que sabe entrar no garrafão, que sabe se posicionar no garrafão e sabe resolver ali na bandeja, resolver ali no garrafão. Eu preferiria um jogador de infiltração.
Tem gente que fala, Edson, eu de vez em quando tento jogar um basquete aí nas quadras de Brasília, a gente chama de as famosas peladas, e tem gente que fala que, por exemplo, o Stephen Curry estragou o jogo. E todo mundo agora que tá jogando só quer saber de arremessar de três. Entendeu? E aí, nesse ponto eu acho que é bom dar uma mexida mesmo, talvez eu também draftaria alguém que tenha essa habilidade de infiltrar e de fazer as cestas dentro do garrafão mesmo. Claro que o três pode salvar, né? Eu gosto muito do jogo do Golden State.
Quando você vai no 3, por exemplo, você tá naquela pendura lá pra resolver um jogo, faltando 10 segundos, cara, um cara bom de 3 resolve um jogo.
Pois,
né? Isso inclusive aconteceu nos playoffs agora, né? Mas
também estraga, né?
Também estraga.
O Doncic mesmo errou lá no, acho que no terceiro jogo, assim, os 5, 6 primeiros arremessos de 3, errou tudo, né? Então, aí o Kyrie Irving agora nos jogos que ele fez no TD Garden, que é o ginásio do Boston, eu não sei se ele estava nervoso, com medo, porque ele já tinha jogado antes lá e, infelizmente, a torcida estava vaiando ele. Mas ele praticamente errou tudo, né, Edson?
E um detalhe, né, Carlos? Uma coisa também importante a gente comentar é a importância do lance livre. As pessoas têm uma... mas lance livre é um pontinho só, aquela coisa toda. Só que quando o time começa a ter uma porcentagem muito baixa no aproveitamento do lance livre, a gente viu. Teve jogo que o Dallas perdeu pro Boston aí na final, que perdeu por 7 pontos, justamente 7 pontos de lance livre que não converteu, né? Então é preciso ter mais atenção para... Quando a gente fica pensando nos três, a gente esquece dessas coisas pequenininhas que podem fazer muita diferença.
Total. Além do que, o próprio Luka Doncic, né? A gente comentava... Cara, assim, pessoalmente, quem sou eu para criticar um jogador da magnitude do Luka Doncic? Mas ele, como o cara da franquia, não tem o direito de errar tanto lance livre como ele errou. Eu lembro bem que, tava muito baleado, né? Os dois joelhos já foram embora, mas... Ele errou, ele estava até o terceiro período com um lance livre de 6 tentativas. E 5 pontos, ainda mais nessa NBA, é muito ponto para se desperdiçar, né?
É verdade.
Sem dúvida. Lance livre, assim, para quem ganha tantos milhões, né? Não custa nada ficar depois do treino. Depois do treino, treinar um
pouco. Igual o LeBron, né? É igual o LeBron. LeBron é o tipo do cara que a gente sabe que... O LeBron, ele não é só um grande jogador pelo fato de ter talento, ele se faz um grande jogador, né? É aquele cara que gosta de treinar depois do treino, ficar lá 2 horas arremessando bola. Quer dizer, o cara que tem esse tipo de comportamento, você sabe que às vezes, mesmo quando o cara não é tão talentoso quanto um LeBron, mas ele vai se superar, né? Ele vai conseguir chegar mais longe.
Edson e Carlos, eu acompanho o NBA há uns 10 anos, vocês viram algumas gerações a mais de jogadores. Não lhes parece que a NBA está mudando no perfil dos atletas? Por que eu pergunto isso? Porque o Jordan era um cara aficionado, né, com trabalho, com treino, o Kobe na mesma pegada, o LeBron é uma máquina, o próprio Curry se cuida muito já com 36 anos. Vocês veem isso na nova geração de jogadores da liga?
Cara, isso é uma pergunta complicada, porque eu particularmente não acompanho tanto assim o dia a dia dos atletas. Mas eu acho assim, depende muito também do técnico, sabe? De um treinador que consiga incutir na cabeça dos caras e falar assim, gente, vocês vão ter, depois dos 36, 40 anos de idade, vocês vão ter muito tempo para poder curtir a vida. Agora é hora de treinar.
Se for Popovich, né, Edson?
Se for Popovich, imagino que sim.
Popovich, ele, quando o jogador... Eu me lembro daquele brasileiro Thiago Splitter, né? Que tá entre os brasileiros que ganharam a NBA, né? Então ele um dia errou uma jogada lá, ele tinha acabado de entrar, errou a jogada, o Popovich mandou sair, chamou a atenção dele e tal. Não, rapaz, aqui o negócio é mais sério.
Exatamente. Agora, gente, pra gente fechar o nosso papo aqui, não posso deixar de falar de Olimpíadas, né? A gente tá chegando aí às Olimpíadas de Paris e a gente vai ver alguns desses caras. Que, obviamente, estão meio arrebentados por estar saindo de uma temporada tão complexa e tão, né, longa. E, aliás, é uma outra discussão que não vai dar tempo da gente fazer aqui, mas muita gente criticando essa ideia de 82 jogos na temporada regular da NBA. São 82 partidas, é muita coisa. Agora, os caras vão chegar meio arrebentados, mas ainda assim a gente vai ver nos Estados Unidos e também algumas seleções, como o Wembanyama na França, como o Di Vincenzo na Itália, né, alguns jogadores que vão aí... o próprio Luka Doncic, né, na Eslovênia, o Jokic na Sérvia, fazer alguma diferença aí nessa NBA. Nessas Olimpíadas, tecnicamente parece que a gente tem perspectivas boas para o basquete aí na Olimpíada, né?
Eu acredito, viu? Vai ser bem legal, apesar desses pontos que você está elaborando, a questão das temporadas muito longas. A temporada europeia terminou recentemente, que é um pouco menos puxada, mas eu estou com muita expectativa do time americano, que eles fizeram uma seleção muito boa, né?
Eles resolveram botar todo mundo, botar as estrelas tudo para jogar, porque andaram dando uns vexames por aí, né, Carlos?
Vem a infantaria, como eles falam lá nos Estados Unidos. Vem de Curry, LeBron, Kevin Durant, Jason Tatum, campeão com o Boston Celtics.
Drew Holiday.
Anthony Davis, confirmado. Kawhi Leonard, campeão com o Spurs. Do Thiago Splitter e campeão com o Toronto Raptors. Eu tenho uma aposta para essa Olimpíada. Eu acho que essa Olimpíada marca uma troca de gerações, uma mudança no basquete mundial, em que os Estados Unidos... ainda tem os melhores jogadores, mas o mundo enxerga outros protagonistas, como vocês citaram. Vitor Wembanyama na França, o próprio Nikola Jokic, 3 vezes MVP da NBA, que a Sérvia vem com um time fortíssimo, atual vice-campeã da Copa do Mundo, né?
Exatamente. Você falou, e mesmo os Estados Unidos com algumas revelações como o Anthony Edwards, né?
Pois é, Edwards, eu sou impressionado com ele, viu,
Edson? Ele é um cara, assim, óbvio que você falar para o cara... o cara de 22 anos, carregar a responsabilidade de um time nas costas é meio complicado. Mas ele mostrou muita personalidade nessa temporada.
Carlos, eu achei ele meio parecido com um certo jogador aí que foi bem na NBA, não foi?
Tem gente falando que ele parece com o Jordan, né? Vamos ver, vamos esperar um bocadinho, né?
Vamos esperar. Como os outros, sempre vai ser cedo pra afirmar que alguém é parecido com o Jordan, né?
Pois é.
Tem que esperar um pouquinho mais.
E você falou da Olimpíada, né? O Brasil vai ter ainda a última chance agora no pré-olímpico, eles fecharam essa última lista. E, assim, é muito difícil pro Brasil, eu admito, mas eu tava querendo tanto que o Brasil fosse nessa última, porque é só um que ganhar que vai, né? Então o Brasil vai ter que enfrentar muito time bom, difícil.
Cascudo.
E seria tão bom se o Brasil fosse, né, pra essa Olimpíada, pra pelo menos...
Revitalizar o basquete brasileiro, cara? Que precisa, né? A gente precisava mesmo de um time, de uma seleção, enfim, que... O Brasil que foi protagonista, né? Campeão do Pan-Americano de 87 em Indianápolis, contra os Estados Unidos, com Oscar jogando aquela maravilha. Realmente a gente precisa de uma nova geração de grandes jogadores de basquete no Brasil. Não tem dúvida nenhuma.
Pior é que a geração... Claro, a gente não tem tantos nomes na NBA, que é a principal liga de basquete do mundo, mas a gente ainda tem bons nomes. Tem o Gui Santos no Golden State Warriors, tem o Raulzinho, que jogou muito tempo na NBA, no Utah Jazz, no Washington Wizards, e hoje está no basquete europeu. Agora... O Brasil vai pegar uma pedreira, o time da Letônia, que foi super bem agora no Mundial de 2023 e eliminou o Brasil nesse Mundial. Mas o Brasil, cara, assim, é questão de 2 jogos para ir para as Olimpíadas. E já mostrou que tem a capacidade, inclusive ganhando do Canadá, um time que tem o Shai Gilgeous-Alexander, tem o Jamal Murray, tem o Dillon Brooks, que é um cara meio fanfarrão, mas que é um ótimo defensor, né? E, bom, o Brasil tem a possibilidade, vamos torcer muito, né?
É isso aí. Muito bem, é isso aí. Carlos Oliveira, João Gabriel Freitas, agradeço demais a presença de vocês aqui no estúdio. Esse papo delicioso sobre a temporada 23-24 da NBA. Vamos agora esperar outubro, que começa tudo de novo.
Vamos ficar um pouco de tempo sem, mas logo tá de volta.
Logo tá de volta. João, obrigado.
Valeu, eu que agradeço o convite, ao lado do Carlos e ao seu lado, sempre bom falar de basquete.
É isso aí. Gente, um grande abraço para vocês. E agora a gente vai falar de música.
Faixa Bônus, espaço para falar de música e ouvir música.
Pois é, gente, agora a gente vai tocar, para fechar o programa de hoje, uma das músicas mais importantes da história do folclore, das festas religiosas, e que foi feito um arranjo belíssimo aí pelo Milton Nascimento e pelo Tavinho Moura. Solta para nós aí, Adilson. Tá aí o Milton Nascimento cantando pra gente, Calix Bento. E a gente fecha a feijoada completa desta semana, que teve a produção da Lucélia Cristina, trabalhos técnicos do José Adilson e a apresentação minha, Ayrson Júnior. A gente volta na semana que vem. Abração, gente. Fica aí com Bituca cantando Calix Bento. Tchau, tchau, gente.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.